Queridos, Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que o olheiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu não sei quantos de vocês lembram de uma música cantada não muito tempo atrás, e falar de data depois daquele dia é tão difícil. Mas tem uma música que marcou muito a minha infância, a minha adolescência, que a música Eu Quero Ser um Vaso Novo. E a letra da música fala: Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro, quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Aí a segunda estrofe fala: Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Essa música marcou uma geração de pessoas compromissadas com a palavra de Deus, pessoas desejosas de fato a serem moldadas pelo Espírito Santo de Deus. E a gente sabe que quem molda a nossa vida, e aqui é moldar, fazer o barro, é moldar a nossa vida espiritual, e a nossa vida espiritual, ela não é ditada, ela não é adquirida através da herança que recebemos dos nossos pais. Não é porque nossos pais são crentes que nós também vamos ser crentes. Não é uma herança que nós recebemos dos pais, mas é algo que vem da palavra de Deus aos nossos corações, e essa palavra de Deus nos transforma a cada dia. Esse texto fala da vida de Jeremias, do chamado de Deus para Jeremias e da mensagem de Jeremias ao povo de Israel, num momento muito difícil do povo de Israel. É interessante a gente entender o contexto do livro de Jeremias, porque muitas pessoas leem o profeta Jeremias de uma maneira errônea. Leem o profeta Jeremias e chamam o profeta de Jeremias como profeta sem frutos, como profeta sem conversão. A mensagem de Jeremias foi uma mensagem que não ecoou no coração das pessoas, porque o coração das pessoas estava um coração duro. Mensagem do domingo passado que eu preguei, falei sobre a parábola do semeador, em que o semeador semeia em vários campos, e Jeremias ele está semeando no meio de um campo onde o local não é um local fértil, mas é um local rochoso, a despeito de estar semeando a palavra de Deus ao coração de tantas pessoas que tinham tanto conhecimento da palavra de Deus. Jeremias, ele recebe seu chamado na sua infância, e ele questiona Deus. Ele chega para Deus e pergunta para Deus: Deus, mas por que o Senhor está me chamando para ser profeta? Acho que o Senhor se enganou, Deus, porque eu não sou chamado do Senhor para ser profeta, e eu não posso, porque eu não passo de uma criança. E Deus chega para Jeremias e fala para ele, diz: Jeremias, eu não erro. As minhas ações são ações concretas, certas. Eu não erro no meu chamado, e você é o escolhido meu. E vou te falar outra coisa, Jeremias. Antes mesmo que você nascesse, eu já havia consagrado você para ser profeta entre as nações. Jeremias, então, ele recebe de Deus aquela palavra, mas, acima de tudo, ele recebe o seu chamado. Meus queridos irmãos, como foi difícil Jeremias receber o seu chamado. E o chamado de Jeremias foi: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Quer dizer, Deus fala para Jeremias: Jeremias, eu estou te constituindo profeta sobre as nações e sobre os reinos. Para quê? Qual era a missão de Jeremias? Para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Interessante que a gente estuda a história de Jeremias e depois da morte de Jeremias, que a gente percebe que Jeremias, ele arrancou, ele derribou, ele destruiu, ele arruinou, ele retirou de Israel tudo aquilo que havia no coração do povo de Israel, e ele pregava ao povo de Israel para que o povo de Israel buscasse o Deus verdadeiro. Ele falava a todo momento, quando ele fala a palavra de Deus, sendo boca de Deus ao povo de Israel: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas o povo, com coração duro, não deu ouvido à voz de Jeremias. Mas depois da morte de Jeremias, a sua mensagem começa a ecoar no coração das pessoas. Depois de 70 anos exilados na Babilônia, o povo lembra da voz, da mensagem de Jeremias, e essa mensagem cai no coração das pessoas. Ouve a mensagem de Jeremias, mas, mesmo ouvindo, Jeremias não teve o privilégio, não teve a oportunidade de ver as pessoas dando ouvido à sua voz. O tempo que Jeremias vivia, queridos irmãos, era um tempo muito parecido com o tempo nosso. Essa mensagem é uma mensagem muito atual, é uma mensagem que dá a entender que Jeremias está vivendo no nosso país, no nosso Brasil. E eu falo isso porque, aprofundando ainda mais o conhecimento do contexto em que Jeremias vivia em sua época, o texto de Isaías, profeta Isaías, ele foi contemporâneo de Jeremias. E em Isaías ele fala que, na época em que Isaías e Jeremias vivia, imperava a injustiça. A injustiça, ela imperava. Isaías capítulo 10, versículo 1 e 2 fala o seguinte: ai de vocês que decretam leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem o direito dos pobres, nem a causa dos necessitados, e exploram as viúvas e os órfãos. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra algum país? Hã? Ainda mais, ele fala de uma nação, e ele está falando de uma nação de Israel, uma nação que se curvou diante do Deus verdadeiro, uma nação que tinha a Torá, o Pentateuco, a palavra de Deus, como regra de fé e prática, um povo que havia jurado aos seus pais a servir ao Senhor e cumprir os mandamentos do Senhor. Mas é no meio deste povo estava imperando a maldade. Jeremias capítulo 5, versículo 27 e 28, ele retrata a situação do seu povo naquele momento, quando ele fala: assim como a gaiola está cheia de pássaros, também a casa deles está cheia de coisas roubadas. É por isso que são poderosos e ricos, estão gordos e bem alimentados. A maldade deles não tem limite, não defendem a causa dos órfãos, nem se importam com os direitos dos pobres. Era uma época onde existia o latifundiário, as pessoas que tinham grandes propriedades. Isaías capítulo 5, versículo 8 a 10 fala: ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais e mais terrenos, daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. Ouvi o Senhor Todo-Poderoso dizer isto: as grandes e belas mansões serão destruídas e ninguém ficará morando nelas. Um alqueire de parreira dará somente uns 20 litros de vinho, e 100 quilos de semente produzirão somente 10 quilos de trigo. Agora, eu acho que essa outra parte que eu vou falar não é uma realidade aqui no Brasil. As mulheres só queriam viver da luxúria. As mulheres só queriam viver da riqueza. Isaías capítulo 3, versículo 18 a 24, ele fala: naquele dia o Senhor tirará das mulheres de Jerusalém todos os seus enfeites, os que elas usam nos tornozelos, na cabeça, os colares, os brincos e as pulseiras. Tirará o véu, os chapéus e os enfeites para os braços e os cintos e faixas. Tirará os frascos de perfumes, os talismãs, os anéis, as argolas de usar no nariz, os vestidos luxuosos, os mantos, os chalés e as bolsas. Aí as mulheres nessa época, nessa hora, dizem assim: Deus, bolsa não. Menos a bolsa. Aqui não fala do sapato, meus irmãos. Menos a bolsa. As saias transparentes, os lenços de linho, os turbantes, as mantilhas. Em vez de andarem perfumadas, elas vão cheirar mal. Em vez de cintos finos, usarão cordas grosseiras. Não farão penteados bonitos, mas ficarão carecas. Não usarão roupas finas, mas roupas feitas de pano grosseiro. A beleza delas vai virar uma feiura de dar vergonha. O povo que era explorado com altos tributos, nesta época, e somente nessa época, isso não vai te lembrar país nenhum, lá em Amós, que também foi, né, um contemporâneo de Jeremias e Isaías, ele fala: perto de qualquer altar pagão, eles se assentam sobre as roupas que receberam como garantia para pagamento de dívidas e comerem sacrifícios oferecidos a ídolos para comprar o vinho que bebem no templo do Deus deles, usam o dinheiro que recebem de multas injustas. Vocês exploram os pobres e cobram impostos injustos das suas colheitas. E outras coisas mais, que a gente podia aqui estar lendo para você ter um contexto real da situação em que Jeremias é chamado por Deus para profetizar ao seu povo. Era um momento de caos, era um momento em que o povo de Israel se esquece de Deus, era um momento em que o povo de Israel se volta as costas para Deus, é um momento em que o povo de Israel, ao invés de buscar a Deus, busca a realização dos seus próprios prazeres, a sua própria satisfação. Por causa disso, Jeremias, ele foi chamado a Deus, por Deus, para arrancar, para derribar, para destruir, mas também para edificar, para construir. Por isso que Deus chama Jeremias e manda Jeremias dizer ao povo que o povo deveria ficar exilado por 70 anos. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 10 ao versículo 13, diz assim: assim diz o Senhor: logo se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias, ele fala uma mensagem para um povo que precisava ser um novo vaso, um povo que necessitava ser um vaso novo, necessitava de uma mudança radical na vida deles. E essa mensagem, ela é muito presente para nós hoje. Quando olhamos para nossas vidas, queridos irmãos, nós entendemos que nós também necessitamos a cada dia de sermos transformados pela palavra de Deus. Mas para isso, queridos, é necessário, em primeiro lugar, obediência. É necessário obediência, obedecer a Deus. Versículo 1 que nós lemos até o versículo 3, a parte A, diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. O texto fala que Jeremias, ele desceu à casa do olheiro. Jeremias ali, ele obedece ao Senhor de maneira muito clara, muito objetiva, porque ele queria ouvir de Deus. Jeremias, ele luta diante do seu chamado, diante de um povo que não dava ouvido à sua voz. Ele é conhecido por isso como profeta chorão. E quando nós estudamos a fundo essa história, nós percebemos que esse exílio babilônico, ele existiu porque um povo que buscava Deus, um povo que tinha uma aliança com Deus, resolveu romper esta aliança. O texto de Amós, como eu disse para vocês, Amós também foi contemporâneo de Jeremias e também de Isaías. Amós no capítulo 1, no capítulo 1 de Amós, ele começa a decretar várias sentenças de Deus aos povos. E ele vai em praça pública, ele reúne lá no coreto de Israel e fala assim: olha, eu tenho uma mensagem de Deus, uma profecia de Deus para revelar a vocês o que Deus há de fazer com todas as nações. Israel se reúne para ouvir de Amós aquilo que Deus havia dito. E com certeza, no coração do povo de Israel, estava no coração dele o desejo de ouvir o relato de Deus, com a convicção nos seus corações de que Deus iria vir o castigo sobre os inimigos de Israel e ia dizer para o povo de Israel o seguinte: olha, vocês não. Vocês são meu povo. Com vocês eu não vou mexer. Com vocês está tudo bem. Existe um povo, que era o povo de Amon, uma tribo muito má. E no versículo 13 a 15 de Amós, fala assim: assim diz o Senhor, que é o relato de Deus para este povo, que Deus haveria de fazer sobre os filhos de Amon. Por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não suscitarei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para cativeiros, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Esse povo era um povo tremendamente mau. Um povo que, quando conquistava uma cidade numa guerra, eles separavam as mulheres grávidas e eles levavam as mulheres grávidas para a sua cidade, para que em praça pública aquelas mulheres fossem mortas diante de toda a população, aonde eles matavam as mulheres grávidas rasgando o ventre da sua barriga e arrancando o feto e matando com o próprio feto a mãe. E Deus fala para o povo de Israel: por causa desta maldade do povo, eu vou lançar fogo que vai consumir os castelos e vai destruir tudo que há naquela cidade. E o seu rei também ficará como cativeiro, irá para o cativeiro. O povo de Israel ouve tudo isso. E o que mais me chama a atenção diante desse texto, e por isso que eu li esse texto e quero chamar a sua atenção, é que o pecado do povo de Israel, quando chega para Amós falar para o povo de Judá, no capítulo 2, versículo 4, a gente percebe qual foi o pecado do povo de Israel. Ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4, não suscitarei o castigo. Eu fico imaginando o povo de Judá ouvindo: o que nós fizemos? Nós não pegamos as grávidas, não rasgamos seus ventres, não matamos ninguém, nós não roubamos, nós não fazemos isso ou aquilo outro. Para a gente vai ser filé. E aí continua ele dizendo: não suscitarei castigo. Qual foi o que eles fizeram? Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras o enganaram. E após elas andaram seus pais. Pastor, só isso que eles fizeram? Esqueceram dos mandamentos do Senhor. Eles rejeitaram a lei do Senhor. Eles não guardaram os estatutos do Senhor. Antes, as suas próprias mentiras andaram. Eles esquecem da palavra, eles esquecem do mandamento, eles esquecem da obediência a Deus e passa a pautar a sua vida, a fundamentar a sua vida, não pela palavra de Deus, mas por aquilo que eles achavam que era certo. E quando a gente pauta a nossa vida por aquilo que a gente acha que é certo, queridos irmãos, nós estamos completamente errados. E nós, como igreja, nossa igreja é uma igreja que se fundamenta na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Não importa o que a sociedade está falando, o que é certo, o que é errado. Não importa o que a minha vizinha disse, o que é certo, o que é errado. Não importa o que eu vi na novela, o exemplo na novela, se é certo. Certo ou ser errado, mas a palavra de Deus, ela que traz a direção para as nossas vidas. Qual a consequência do pecado desse povo? Meterei fogo em Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Perceba que o peso, o mesmo peso dado ao povo de Amon, é o mesmo peso dado ao povo de Israel pelo simples fato de quê? Terem esquecido, terem rejeitado a lei do Senhor. Se eu quero ser um vaso novo, eu tenho que sair do comando da minha vida. Se eu quero ser um vaso novo, eu tenho que chegar para Deus e falar para Deus: Deus, eu estou disposto a obedecer, custe o que custar. Eu estou disposto a obedecer ao Senhor, independente das circunstâncias. Deus, eu estou disposto a obedecer ao Senhor, mesmo que eu vou ser humilhado. Quantas vezes a gente leva um tapa no rosto e a Bíblia fala o quê? Que a gente tem que dar? Mas como é difícil, queridos. Como é difícil. Como é difícil no meu dia a dia, e eu falo de mim, estou falando de mim. Ah, você é pastor, está mais fácil. Não, irmãos, nós somos seres humanos, nós somos falhos, e como é difícil, como é uma luta gigante, a cada dia da minha vida, eu me pautar diante da palavra de Deus e buscar na palavra de Deus. E eu falo assim: nisso eu não posso, Deus. Quantas vezes a gente luta contra a gente mesmo e luta contra o grande inimigo das nossas almas que tenta de todas as formas nos pegar. Quer seja através das nossas atitudes, quer seja através das nossas palavras, aquilo que nós falamos. Eu lembro daquela mensagem do pastor Carlos Henrique, do reverendo Carlos Henrique, aqui naquele dia, mensagem abençoadíssima. Quantas pessoas não conseguem refrear a sua língua, pautar a sua palavra diante da palavra do Senhor? Eu tenho que, se eu quero ser um vaso novo, eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que sair do controle da minha vida. Eu não posso deixar ninguém, que ninguém assuma o controle da minha vida, a não ser Deus. A outra coisa que eu aprendo nesse texto, se eu quero ser um vaso novo, é necessário ter a humildade e reconhecer que eu não sou nada. Versículo 18, capítulo 18, versículo 3 e 4, diz assim: eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o olheiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o quê? Bem lhe pareceu. O vaso, nesse momento aqui, o vaso deu palpite, disse assim: olha, Deus, eu quero ser formado pelo Senhor, mas olha, não coloca uma alça grande não, porque eu não gosto de alça. Deus, não faz um vaso muito grande, porque eu não quero ser muito alto. Deus, não faz, sabe? Eu tenho que ter a humildade e reconhecer que eu sou barro. E esse texto me leva ao Gênesis. De que nós fomos formados, queridos? Gênesis capítulo 3, versículo 19, ele fala o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que a terra, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Essa é a maior verdade de todas. É a verdade que traz ao nosso coração a consciência de fato de quem somos. Existem algumas pessoas que se acham melhores que as outras. Eu não sei se você conhece alguma pessoa assim, eu tenho certeza que não. Mas existem algumas pessoas que se acham assim, eu sou melhor do que o outro. E eu chego para essa pessoa e falo, você é barro, assim como o outro. Isso não me dá... Esse conhecimento me traz uma informação importante no meu trato com o próximo, em saber que nós fomos criados da mesma matéria. Eu não fui criado de uma pérola especial, de uma terra especial. Ninguém aqui foi formado de diamante. Algumas pessoas se acham o seguinte, olha, Deus formou todo mundo do barro, mas eu fui formado do diamante. Eu fui formado do ouro. Nós somos todos iguais. E o barro nos ensina muitas coisas. Quando a gente se depara, porque tu és pó e ao pó tornarás, isso quebra o nosso coração, queridos irmãos, sabe o quê? O orgulho. Isso quebra o nosso coração, sabe o quê, irmãos? A prepotência. Isso quebra no nosso coração, sabe o quê, meus irmãos? A arrogância. Isso quebra o nosso coração, sabe o que, meus irmãos? A altivez, a vaidade, a presunção, a glória própria. Porque nós não somos nada. Se não fosse a graça de Deus sobre a minha vida, queridos, eu não era nada. Eu não sou nada sem a graça de Deus na minha vida. E essa é a realidade. O barro nos ensina que a gente não tem valor. Eu não sei quantos aqui já compraram barro. Quantos já tiveram oportunidade de comprar barro? Eu já comprei. Minha esposa precisava fazer uma ornamentação lá em casa. E aí eu fui numa floricultura para comprar um pedaço de barro enrolado no papel alumínio para poder afixar uma flor, flores. Um arranjo. E eu falei assim, vou comprar barro. Nunca comprei barro na minha vida. Vou lá comprar barro. Perguntei para o cara, quanto custa? E o cara era vizinho meu. Falei assim, pastor, para o senhor é de graça. Isso, preço irrisório. Eu falei assim, cara, eu fui com R$2 para comprar. Sabe, talvez seja o mineral mais barato que existe. E Deus nos fez do barro justamente para mostrar para a gente, sabe, que o valor que nós temos não é esse corpo que a gente está tocando aqui, que a gente, sabe, esse corpo que a gente adoece, esse corpo que a gente corta, isso não tem valor nenhum, queridos. Nenhum. Quantas e quantas pessoas estão investindo nesse corpo e vivem a vida e se sacrificam investindo nesse corpo? Eu não estou dizendo para você ficar feia. Ah, pastor, então a partir de hoje, entendeu? Não, hipótese alguma. Mas eu estou falando nesse valor exacerbado, incontrolável. Mas o mais importante não é essa parte externa, mas é a parte interna. Eu tenho amigos, sabe? Eu não vou falar o nome deles, porque está sendo gravado. Mas Deus, assim, não agraciou esses caras com beleza, assim, exterior, né? Mas tem pessoas que eu conheço, assim, né? Que a pessoa, assim, nossa, que cara estranho, ou que menino estranho. Mas que tem uma beleza interior tão grande. Uma beleza no seu coração tamanha. Então, quando olho para o barro, nós percebemos que o barro ele não tem beleza. Não apenas não tem valor, mas também não tem beleza. Eu não sei que quantas mulheres já pegaram um pedaço de barro e colocaram na sua casa como enfeite. Né? Assim, olha, eu vou colocar esse pedaço de barro aqui como enfeite. Né? Esse pedaço de barro aqui eu trouxe lá da... Você sabe... Não tem beleza. O barro nos ensina, queridos, que nós somos cheios de impurezas. O barro nos ensina que nós somos cheios de impurezas. E a gente tem que reconhecer quem nós somos. E se eu quero ser barro para ser vaso nas mãos de Deus, eu tenho que saber que eu sou cheio de impureza e eu tenho que estar nas mãos do oleiro, porque o oleiro, antes de fazer qualquer coisa, ele vai perceber as impurezas. É necessário ter humildade para reconhecer que nós não somos nada. Em último lugar, é necessário, se eu quero ser um vaso novo, é necessário entregar-se totalmente nas mãos de Deus. Totalmente nas mãos de Deus. Versículo 6, que é o último versículo, ele diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Sabe, queridos, nós não temos que contender com Deus. Por que, Deus? Porque Ele é quem prepara o barro para poder fazer o vaso. O barro, quando ele é tirado da terra, ele vai para um determinado lugar, e ali naquele lugar ele vai ser preparado, porque ao se preparar o barro, a gente percebe nesse texto que é Deus quem escolhe em primeiro lugar, é Ele que escolhe o barro, é Ele que seleciona o barro. Fala assim: olha, esse barro aqui não serve, mas esse barro aqui serve, é Ele quem seleciona. E mais do que isso, é Ele quem retira as impurezas. Em Vila do Espírito Santo, o presente de todos, quando tem que ir no Espírito Santo, uma marca do Espírito Santo é a panela de barro. Né? Nas avenidas, quando a gente anda nas avenidas da Rodovia do Sol, a gente percebe na Rodovia do Sol, na beira da avenida, vários lugares onde tem oleiro, onde eles fabricam a panela de barro para fazer a moqueca capixaba, que é uma delícia. Né? Olha aí, né? Mas quando a gente olha, a gente percebe que quando eles trabalham, eles pegam o barro e começam a amolecer o barro, e eles começam a retirar do barro toda a impureza. E se eu quero ser um vaso novo, eu não posso ter impureza, porque se eu tiver qualquer impureza, qualquer pedrinha, qualquer pedacinho de mato, qualquer pedacinho de impureza, o que vai acontecer? Vai ser fabricado barro, ele vai ao forno, e ele seca, ele endurece, mas depois ele vai rachar. Ele racha, ele não serve. E a outra coisa nesse texto é que eu percebo que, mais do que isso, é Ele quem dá forma. Texto de... quando a gente fala da impureza, o texto de Coríntios fala o seguinte: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É Ele quem dá forma. Salmo 37, versículo 5, nos ensina um salmo tão conhecido: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Pastor, como é que Deus vai dar forma à minha vida? De que maneira? De que maneira Deus vai dar forma ao meu vaso? E a única explicação, a única maneira, é através da sua palavra. Porque é através da palavra de Deus, quando eu leio na palavra, quando eu medito a palavra, eu encontro na palavra aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu não devo fazer. Há muitos vasos que têm sido vasos de desonra e não vaso de honra. E Deus não quer fabricar, Deus não quer, Deus não se agrada em vasos que não o honrem. Mas para isso é necessário obedecermos. É necessário termos humildade para reconhecer que não somos nada. É necessário entregarmos totalmente nas mãos de Deus e deixar sim Ele formar a nossa vida, minha vida como marido, minha vida como esposa, minha vida como filho, minha vida como empresário, minha vida como empregado, minha vida como autônomo, minha vida como estudante, minha vida como namorado. É Deus que molda a nossa vida. Que Ele faça assim na minha vida. E que Ele faça isso na sua vida. E que possamos cantar: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida. Sabe, se está torto, se está defeituoso, volte às mãos do oleiro. Não existe nada perdido. Esse texto mostra para a gente que não há nada perdido. Pastor, meu vaso está muito torto. Volta à casa do oleiro. Entregue-se nas mãos de Deus. Quebre a minha vida, Senhor, e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Que Deus abençoe. Amém.